Rádio Show.
Sim, amiguinhos, este é o Thunder Rádio Show e a gente está muito feliz porque deu tudo certo hoje. Certo por quê? Porque o Lucas chegou, graças a Deus, que é o nosso convidado. É. Olá, Lucas!
Oi!
Você também?
Cara, quem não imita o Silvio Santos?
Você veio de bicicleta, Lucas?
Cara, eu vim de carro, de carona com a minha namorada.
Certo, então tá desculpado.
Então.
Você não tem garupa na bicicleta?
Cara, não.
Vamos falar de bicicleta mais tarde. Vamos, Lucas, eu só queria dizer que assim, hoje é um programa especial. Por que é um programa especial? Porque hoje é um programa absolutamente riograndense, é um programa farroupilha, é um programa gaudério, um programa gaúcho.
Bagual.
Hoje é a grande estreia, salva de palmas para ele. Malásia está conosco, sensacional, Malásia está conosco. Malásia, umas palavras breves.
Malásia.
Por favor, obrigado. Grande...
Obrigado, agradeço muito. Eu tô aí estagiando com o pessoal, adorando estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Thunder.
Estagiando, mano? Você tá comandando todas as operações. Você é tipo o Hurley lá da Ilha de Lost do nosso programa.
Nem tanto, mestre, mas eu acredito que chegaremos lá.
Pô, demais ter o Malásia aqui e justamente
demais.
Na sua vinda, um Lucas Silveira.
Um dos maiores musicistas aí.
Um grande musicista, percussionista exemplar da Ultraman. Tocamos Erga Suas Mãos no programa da semana passada.
Inclusive eu ouvi.
Sonzeira.
Ouvi lá em casa e agradeço pelo jabá.
Não, não é jabá. Já que não tem jabá.
Antônio Croco, né?
Ah, o grande Antônio. Meu amigo também, Antônio Croco.
Deve estar em Santa Teresa agora. Ah. Ele ainda tá lá?
Não, cara, porque ele voltou a morar no sul, né? O único único integrante da Ultraman que mora em São Paulo sou eu.
Só pra localizar, Antônio Croco é o vocalista da Ultraman, uma das grandes bandas advindas do Rio Grande do Sul. A gente começa o programa com música, ok?
Aham.
Nossos amiguinhos da Cachorro Grande. Ah. Eu recebi esse disco dentro de uma lata de tinta, de parede.
É o novo?
E eu fiquei... Não, o primeiro.
Ah, tá.
Era o primeiro.
Grande?
Era o primeiro disco. E daí o que aconteceu? Quando eu recebi esse disco na MTV, eu falei, isso é um trote. Ninguém manda uma lata de tinta escrito Cachorro Grande por fora.
Isso é coisa do Rafael Ramos.
Cara, eu demorei uma semana. Não, não era. Era Lee Martinez.
Bah. Gaúcho.
Vamos ouvir então do primeiro disco da Cachorro Grande, Lunático. Lunático.
Lunático,
Aí, muito bem, amiguinhos. A gente tá fazendo um papo aqui agora há pouco, vocês nem imaginam. Vocês não imaginam.
É um papo muito gostoso.
Falamos de Beto Bruno, falamos de uma nova banda.
É, então, pode se divulgar
então,
aí.
Então, fala um pouco
porque
disso.
Porque tem que fazer um hype. Mas... Então, o Beto, ele me cooptou aí numa festa e falou...
O Beto
que
Bruno,
ele,
no caso.
O Beto Bruno, né? O único cara com duas vozes distintas, né?
Sim, quais seriam?
A voz de Bob Esponja, certo. E a voz de Louco.
A voz de Bob Esponja é...
É, debaixo do seu chapéu. Aí tem a voz gritada aqui. Ele tem a...
Lunático!
Então, entendi. Aí nós vamos, a gente tem uma banda aí que tá prestes a gravar seu primeiro lançamento, que o nome da banda é Os Aves de Rapina.
Incrível.
E aí eu, inclusive, queria lançar na internet uma enquete, porque o Edu K quer muito entrar nos Aves de Rapina.
Então a gente pode fazer o seguinte, Twitter, @central3, em extenso, manda seu tweet aqui pro Lucas Silveira, ou Lucas Fresno. Manda seu tweet perguntando assim, o Educar pode entrar na banda ou não?
Lembrando, aliás, lembrando que o Educar não é uma ave de rapina, ele seria uma ave de plumas.
Uma águia careca americana.
É, que aí seria uma rapina brutal, ele é brutal. Meio que um pavão.
Um pavão misterioso?
É, um pavãozão, né?
Entendi. Lucas, eu quero saber Paizão. De você, eu quero saber de você, os nossos espectadores radiofônicos querem saber. Como é que é seu gosto musical, cara? O que você ouve em casa? O que você ouvia quando você era criança? Qual é a sua formação?
Quando eu era criança, eu ouvia tudo que meus irmãos mais velhos ouviam por tabela.
Você então... ouvia Grupo Farroupilha, por exemplo?
Hã?
Grupo Farroupilha?
Não, as coisas nativistas é um bagulho que todo gaúcho ouve querendo ou não.
Entendi.
Mas quando meus irmãos, eles viveram ali os anos 80, eles eram mais velhos. Então eu acabei sendo exposto antes dos meus coleguinhas...
Uhum.
Ah, desde quando eles piravam, tipo, umas paradas tipo Erasure, eu já estava lá pirando. Ah, tu já tinha o discernimento de gostar de Joy Division nos anos 80. Porém,
sim.
Meus irmãos estavam ouvindo Erasure, eu era exposto a isso, eu levava nas minhas festas da minha turminha do colégio,
sim.
E as pessoas não me levavam nem um pouco a sério. Então,
entendi.
E aí depois eles começaram a pirar nos Faith No More, nos Nirvana, compraram o disco do Metallica, e eu fui sendo exposto a isso muito cedo. Tem uma história também que a gente foi numa festa de aniversário da colega minha e levei uma fita do Criss Cross.
Ah, mas eu gosto muito do Criss Cross. Aliás, um deles faleceu ano passado.
Eu fui linchado na festa, praticamente, por
levar
o Criss
Cross. Adoro o Criss Cross, cara. Genial. Jump, queriam... jump!
Então, jump, as minas, eles usavam as roupas viradas, né?
Era genial.
E aí eu fui muito trollado, assim, não deu certo. Porque a galera que só queria ouvir Madonna e Roxette.
Qual o primeiro disco que você lembra de ter comprado?
O primeiro que eu comprei, porque eu quis, foi um do Sig Sig Sputnik, né?
Meu Deus do céu, que
aquele surpreendente. Aquele que foi lançado só no Brasil.
Entendi.
O Flowered.
O primeiro show que você foi, você lembra?
O primeiro show que eu fui foi um show dos Fevers.
Dos Fevers?
Na Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, com minha mãe, meu pai.
Mano,
meu
velho.
Meu pai não, minha mãe.
E, Jovem Guarda total.
Bah, The Fevers, eu os conheci, né, lá em Canela esse ano.
Sim.
E, inclusive foi uma coisa muito foda, né? Porque eu sabia muito sobre os caras.
Os Febres?
É, bah, The Fevers, meu. Você bem sabe. É muito, muito.
Continue.
Eu não lhe conheci o mar de rosas. Nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai.
Ótimo. Impressionante. Ah, você faz o sotaque paulista, inclusive.
Não, né, que é triste. É que eu acho que era tipo do...
Da Moca.
Dublador do Pica-Pau, né, que fala Yati.
Sim. Você lembra do primeiro show que você fez, Lucas?
Primeiro show
que eu fiz... testando a memória do cara.
Primeiro show que eu fiz foi no festival de bandas do meu colégio. Tava na quarta série. Eu tinha um grupo de rap chamado... Não, foi antes. Foi no Concórdia. Eu tinha um grupo de rap que era...
De rap?
Era
mesmo, Lucas?
É, o rap tava super em alta.
Entendi.
E aí eu comecei... Eu tava pirando nos rap. E aí eu lembro que eu...
Em que ano foi isso, Lucas?
1994. Teve um festival de bandas do colégio Concórdia. E eu fui a única banda, tipo, do ensino fundamental, a cena escrita.
Uhum.
Que era o meu irmão na bateria. Certo. E eu e um amiguinho meu no vocal. Era só isso a banda.
Sério,
uma formação inédita, né?
E você fazia beatbox e tal?
Não, era só uma bateria.
Ah, tá.
Era uma bateria e eu ficava cantando.
Entendi.
E a coisa mais engraçada de todas, eu tinha... O nome da banda era Raimundos.
Não é verdade.
Eu juro por Deus, cara.
Raimundo que fazia rap.
Cara, porque eu me lembro que eu tinha ouvido falar muito assim que existia um nome de banda engraçado. Eu ouvi falar que tinha um nome engraçado de banda que era Raimundos, mas na época o Raimundos ainda tava tocando no Junta Tribo, E eu me lembro, 84, eu me lembro de ouvir falar e eu, uau, o nome da minha banda vai ser Raimundos também, porque eu tinha 9 anos. E o Raimundos, meu, foi muito louco. Nesse mesmo festival teve as bandas Pingão de Porra, Introduzindo a Mandioca.
Pingão de Porra.
Tu lembra do Pingão de Porra?
Uhum. Quem era do Pingão de Porra, na verdade, era o Júlio, a namorada dele, que era a Cibele.
Que Júlio?
Júlio Porto, tocava guitarra na Ultraman.
Tocaram lá no Concorde.
É, a Cibele, que era a namorada dele, que era muito baixinha, tocava com capacete na cabeça, por causa da baqueta que batia
Pingão
na
de Porra.
Cabeça dela.
Gente, esses gaúchos. É. Me caí, e quando você formou a Fresno, em que ano foi?
Foi.
A ideia foi, foi em que ano?
Foi 1999. Olha, aí a gente estava no Grêmio Estudantil do colégio, a gente não tinha muito o que fazer.
Já era um colegiano.
Já estava tocando...
Quantos anos você tinha?
14, 15. 15. Tinha 15 anos. E a gente tocava muito violão, estava aprendendo a tocar violão.
Certo.
E a sequência natural foi, vamos se juntar para ter uma bandinha daquelas pessoas ali que estavam ali naquele dia.
Sim.
E assim nasceu os Democratas, né? Foi a nossa primeira formação de todas em 1999.
E daí virou Fresno no mesmo ano?
Virou Fresno mesmo em 2001.
Em 2001.
Que foi quando a gente teve o nosso primeiro show fora do ambiente escolar. Foi no Garagem Hermética.
Ah, lugar genial.
Numa quarta-feira.
Lugar do caralho.
Não era legal? Não era
e
genial?
E o ingresso era R$6. Ah. E ainda tinha uma cerveja grande, inclusa nesse
R$6.
Eu lembro dessa
fase do Garagem Hermética. Cara, era um lugar muito legal de se tocar.
Pô, muito legal.
Vai sair
muito.
Agora um livro, né, que o Léo Felipe, que é um dos proprietários do Garagem lá, que é como se fosse o Garage do Rio de Janeiro.
Sim.
Ou qual era a casa aqui em São Paulo, que era a Aeroanta, né? Uma
Aeroanta, assim, Madame Satã.
tocava todo mundo, começando
sim,
e tal.
Sim, Espaço Retrô.
É, o Léo conseguiu uma grana lá de incentivo e vai lançar essa história escrita que a galera mais nova precisa conhecer.
Precisa.
Quando eu fui pro Rio Grande do Sul e conheci o Garagem, aconteceu um movimento ali naquele quarteirão, que era o Garagem Hermético. E do lado tinha a Fan House.
Que é a casa do Boizinho, né?
Pra e mim, rolava umas festas inacreditáveis. Você chegou aí lá, não?
Cheguei lá, o Ultraman às vezes chegava de show do interior, assim, tipo, 4 da manhã de um sábado.
Ia pra lá.
Ia direto pra lá. E
o que rolava nesta Fan House?
Rolava muito de tudo, fã. Né? Não, é muito fã, muito fã demais. Inclusive, geralmente quando eu chegava, o DJ da casa, que era ou o Bruno Summer, o famoso Calbi, ou o Zê,
nossa,
pediam pra eu assumir o som, porque eles iam no banheiro fazer não sei o que e nunca voltavam.
E você era jovem nessa época, então?
Era muito jovem, cara.
E você frequentava a Fan House?
É, porque o que aconteceu foi... Tinha 15 anos. Eu,
meu Deus!
Não, já tava com 16.
Meu Deus!
E rolou aquela coisa. Ah, tá ligado que pra marcar um show no garagem é só tu ir na LED CDs.
Ah.
Era LED CDs?
Sei.
Não, qual era a loja ali que tinha na Galeria Chaves?
Sim.
A loja do Fernando.
Era do LED, do baixinho LED.
Tu ia na LED CDs e falava, eu quero fazer um show no garagem.
LED
dizia
CDs.
O dia.
E aí, sério? Que era nesse
aí,
esquema?
Aí tu ia na Good Music e falava, vou fazer um show no garagem. Deixava um cheque calção de 3 conto da tua mãe.
Para,
e
velho.
E aí pegava os equipamentos de graça e fazia um show no garagem. Ia na gráfica na frente do direito da URGS ali.
Fazia os próprios filipetos.
Fazia os filipetos, flyers, né?
Flyers.
Ali na Copião, fazendo
sim.
Jabá aí. Que esses negócios, muitos deles ainda já devem estar fechados.
Sim.
Fazia o flyer ali, ia ali, ficava 2 finais de semana
sim.
indo no Escaler, que é, enfim, um dos antros ali da galera.
Sim.
Ou no Bambus, entregava os flyers e estava divulgado para as 250 pessoas que compunham o Rock Gaúcho.
Porto Alegre,
que
Porto
anos,
Alegre.
Que ano isso,
Alegre.
Mais ou menos?
Isso Lucas. Em 2000, a coisa já estava degringolando. Mas foi quando eu entrei, né?
Sabe que nesse mesmo quarteirão, hoje em dia existe uma produtora, a Marquise 51,
lá é, dos da garotada amigos. Lá do cabelo e
isso,
tal, essa turma.
Pessoal
aí,
da identidade. É um lugar bem interessante, muito prolífico.
Mas enfim, eu peguei a reba dessa cena aí, mas deu pra aproveitar e deu pra entender o que era o underground do jeito underground mesmo, né? A internet ainda não era uma super coisa. Não...
Eu posso dizer que rapidamente a Fresno estourou no país? Posso dizer que sim, né?
Claro.
Sim, né?
Sim.
Não, sim, eu tenho uma lista de prêmios aqui, Malásia. Uma lista razoável de prêmios.
Muito
em 2007, no VMB, vocês ganharam Banda Revelação. Em 2009, vocês ganharam Artista do Ano. Em 2009 também, Melhor Artista Pop no VMB. No VMB também de 2009, Vocalista do Ano, no caso você mesmo, Lucas. Em 2009, o Baixista do Ano foi o Tavares, que era da banda.
Esse ano aí foi...
Foi especial, não foi?
Foi Brasil, 1970...
Não, teve ainda, ó, no Multishow vocês ganharam no mesmo ano, Melhor Grupo, e também em 2010, Melhor Instrumentista do Tavares. Daí teve prêmios internacionais, tipo EMA.
Teve.
Mano, me fala de ganhar um prêmio no EMA. Explica o que é o EMA pro pessoal.
O EMA é o VMB do mundo.
Da Europa.
É da Europa, mas tem categoria ali que é mundial.
Sim.
Então nós fomos a banda mais votada da América Latina.
Sim.
pra ir até o IMA, nós fomos lá pra Amsterdã no passado, ficamos uma semana que perigo. Lá.
Já era maior de idade daí.
Então. Já era bem maior de idade. E está sendo feito um filme sobre essa semana.
Você tá brincando.
Porque foi a nossa semana de 22.
Foram dois prêmios no IMA, não é isso?
É, porque a gente ganhou o Brazilian
Act. Best Brazilian Act.
Aí depois ganhou o Latin American
Act. Latin American Act,
E depois nós perdemos para a chinesa.
Que
no
incrível.
Final, né, de tudo. Mas enfim, putz, eu fui numa premiação gringa, super top de linha,
Lucas,
com as pessoas mais... As pessoas da MTV, do mundo.
Lucas, fiquei, tipo, olha chocado. Pra mim quando eu falar com você. Lucas, tudo isso começou com os Feathers.
Isso
é maravilhoso.
Não, eu já falei,
a grande mas... maravilhosa Jovem Guarda.
Eu falei pros Feathers isso.
Isso é maravilhoso. Vamos tocar uma música da Jovem Guarda, que é ao vivo e a cores?
Qual delas?
Ah, a Jovem Guarda, a gente podia tocar uma música, uma versão dos Beatles clássica. Inclusive o Tequila Baby gravou essa versão. O que você acha? Vamos? Vamos?
Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor. E alguém que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, se menor ou maior. Menina linda, eu te adoro. Menina pura como a flor. Sua boneca vai lembrar. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor. Ei, ei, ei. De amor. Oh, meu bem. Lembre-se que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém. Sem ninguém. Menina linda, eu te adoro.
Pô, demais, não é, cara? A Jovem Guarda mexeu com muita gente, cara. Mexeu muito comigo, mexeu com você, Malásia.
Mexeu bastante, né? Eu sou um grande fã de Jovem Guarda. E eu acredito que foi um... Na verdade, não foi um movimento coordenado, como foi tipo a Tropicália, assim, que é um troço...
Não,
que...
não foi. Mas na verdade, foi antagonista a Tropicália.
É, mas eu acho que foi o primeiro movimento pop nacional, assim, de vulto relacionado à música.
É, na verdade, é, sim, nos anos 60, sim.
Exatamente.
Sem dúvida que sim. Agora
e
eu queria
outra,
falar.
Né?
Sim, diga lá. Sim.
Minha mãe, em 90 e alguma coisa, saiu aquela coletânea da Jovem Guarda que só o Roberto Carlos não participou.
Por razões óbvias.
É, e tipo, mas é que aí que tá. Aí eu lembro que tinha essa coletânea e meus irmãos eram.
E tinha super... Sérgio Reis?
Devia ter. Não,
ele
tinha.
Ele
tinha.
Foi participar de uma
era coisa. Aquela coletânea que começava. Eram 5 CDs e a capa do primeiro era Jovem Guarda, tudo escrito de jeans.
Sim.
Aí o 2 era jeans com um pouquinho de fogo e no 5 era só fogo. 5 discos, Vanderleia, aquelas músicas.
Fogo no jeans.
É fogo no jeans, meu. E foi
fogo
super.
No jeans.
Isso aí me influenciou muito, porque a gente Entendi. Fazia uns vídeos de skate e de surf.
Você sabe por que a Jovem Guarda ficou tão popular, cara? Você imagina isso? Você sabe
eu
por quê?
Eu não consigo imaginar, cara.
A Jovem Guarda ficou tão popular porque ela tinha um programa de televisão, velho. A televisão estava em todos os lados dos jovens da família brasileira.
E outro, não tinha opção.
Tinha, tinha uma opção que era a Bossa Nova.
É, mas na TV...
Era um antagonista. Na TV tinha um programa de Bossa Nova à noite?
Tinha?
Tinha, velho. Eles
era só os bacanão.
Não, era os caras finos e tal. E
aquela mesinha com isso.
A Jovem Guarda nas tardes de domingo. Putz, comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlei. Você imagina o furor que era aquilo, Lucas? Sim,
é que isso é a fábrica de fenômenos que existia e que hoje as pessoas falam, nossa, não existe mais ninguém... que faça um super sucesso. Sim, não existe mais um programa tipo a Jovem Guarda, não existe mais uma edição de um Fantástico e um Rock in Rio inteiro sobre o rock sendo feito no Brasil, que foi o que gerou essas pessoas. Sim. Muito fodas, e muitas delas eram gênios que continuam sendo gênios até hoje. Mas as pessoas falam, nossa, o rock morreu. Sim, nessas televisões enormes, nessas coisas, o programa de TV de tarde. Sim. Morreu mesmo, meu filho.
Tá, como eu digo uma coisa, qual foi a importância da MTV pro sucesso da carreira da Fresno?
Ah, foi o que fez minha mãe me levar a sério, é só isso. E minha mãe me levando a sério...
Pegou mais força.
Pegou uma força, porque ela falou, vai embora, segue.
Como é que ela falou?
Ela é do Ceará, né? Então ela Sim. falou, meu filho, fica com saudade, eu sei, mas vá, o mundo é seu. E foi o que aconteceu, cara. Porque quando a gente fez um clipe uma vez em 2003, que era um trabalho meu de faculdade, uhum. que era o clipe de uma música chamada Stonehenge, uhum. e a MTV não tocou, mas ela usou um segundo desse clipe numa vinheta.
Sim.
E a Clarice foi, tipo, muito além de tudo.
Que as vinhetas eram uma coisa histórica da MTV,
é,
né?
Então tinha uma vinheta
que era... uma transgressão visual, assim, era diferente de tudo.
Tinha uma vinheta, sei lá, que devia ser de AIDS ou de depressão, alguma dessas vinhetas politizadas, e tinha uma imagem do nosso clipe, porque... Então, tipo, a minha relação com a MTV...
Você lembra quando que isso aconteceu?
2003. Aí em 2004 teve um clipe que a gente mandou, da música Onde Está, que ele só estreou. É. E na época a maior onda que existia era tu gravar a estreia do clipe com aquela paradinha da MTV, uhum. e aí tu botava na internet pré-YouTube, né? Era Sim. um arquivão
Sim.
que tinha um clipe com a
tagueada da MTV.
Isso aí, meu,
Como é que botava... era o nome da música, Lucas?
Era Onde Está.
Você consegue fazer uma canjinha rápida?
Ela é super Jovem Guarda,
por
né?
Por favor, por favor.
O refrão só. Sim. Onde está todo amor que eu te dei? Foi pra onde que eu não sei. Só tristeza e solidão vão ficar marcadas no coração. Isso eu te dou razão. É impossível viver só rindo.
Palmas, baby, palmas, que merece.
Realmente
absolutamente sensacional, cara. Esse foi o primeira pressão da MTV.
Nossa.
Que estourou a coisa.
Mas como isso era aliado ao fato de a gente ouvir umas bandas de hardcore da Califórnia demolecada, né?
Sim.
O melódico, aquele Sim. que tomou conta.
Sim. Melancholy.
Aí a gente gravava... A gente gravava isso com os puta dos guitarrão, porque a gente achava que tava fazendo a coisa mais rock and roll do mundo. E Sim. era a coisa mais rock and roll do mundo na época. E tipo, então isso aí, esse tipo, essa coisa virou uma parada muito grande. Então esse clipe que só estreou fez com que a gente entrasse tipo no radar da MTV.
Sim.
E aí, quando a gente já estava morando em São Paulo em 2006, lançando o clipe de Quebra as Correntes, ele foi parar no Disque. Então isso aí foi o que alçou a gente a uma parada... muito grande, porque a MTV percebeu meio cedo que existiam umas bandas aí que faziam mais sucesso do que o que eles vinham tocando de gravadoras e
sim,
tal.
Sim, sim.
E foi essa cena aí que tomou conta, que começou com os pais da galera, Dead Fish, Garage Fuzz, Pit Bulldogs,
sim.
os filhos, Retina e Soft Days, os netos, Fresno, NX Zero... Enfim,
eu lembro dessas gerações se sucedendo, e era uma coisa impressionante. Sempre vinha um que fazia mais sucesso que o outro.
Street Bulldogs teve aquela vinhetinha do cara andando de skate, dizia um desses aqui tem AIDS, blá blá blá.
Sim.
E essa vinheta foi... Não tinha como pesquisar um Google e saber quem era que tocava essa vinheta. Então tinha um cara que tinha zine e fita cassete que falava, ó, isso é Street Bulldogs. Aí tu baixava isso e ficava... Existe umas bandas brasileiras fazendo um som demais. De gringo... Então, isso foi o que foi formado
Você
em nós.
Você gosta de televisão, Lucas?
Pode-se dizer que sim, né?
Assiste televisão?
Eu assisto.
Você gosta de trabalhar na televisão?
Também. Eu assisto.
Como é que foi a sua experiência trabalhando na TV?
É que no caso, foi para o Multishow que eu trabalhei mesmo.
Sim, me explica isso. Como é que foi isso? De onde veio o convite? Por que foi? E você curtiu a experiência?
O convite aconteceu basicamente porque o Multishow precisava de entrevistadores e um olhar que fosse um pouco de dentro da coisa. Uhum. Tipo assim, para entender um pouco mais... que tipo de pergunta fazer para um cara que tá pronto a entrar no palco?
Para parar aquele tipo de pergunta, qual é a emoção?
Qual é a emoção e o cara, tipo, sem ouvir, sei lá.
Foi putação, pode crer. Mas assim, que programa que foi, como aconteceu? Localiza as pessoas.
Então, o que aconteceu foi que a Bia, lá do Multishow, ela me viu sendo entrevistada e ela falou, nossa, esse cara entrevistaria bem as pessoas. E eu tinha um trunfo de saber falar inglês.
Ah,
tipo, de conseguir conversar em inglês com, sei lá, um cara que tem um sotaque, enfim, uma coisa que é além do inglês básico, assim.
Sim.
Então, isso aí me botou lá entre os caras pra apresentar. E aí eu era o cara que fazia o pré-show, o pós-show, que são os momentos em que o artista está super vulnerável, e, enfim, ou super feliz ou super triste, tá? Alguma dessas duas coisas. E eu meio que sei o que eu gostaria de que me perguntassem. Tal. Então foi isso, um carinha de dentro.
Sim.
E eu fui direto pro Rock in Rio, falei com ídolos ali, foi uma coisa muito louca. E fui obrigado a conhecer muitas bandas que eu não conhecia para saber o que falar sobre eles.
Entendi.
Então... aí começou uma parada, e a resposta disso foi muito boa. Foi tipo...
você curtiu.
Aham, eu acabei aparecendo mais do que se eu tivesse tocado no Rock in Rio, então...
genial.
Acabou, e muitas pessoas às vezes acabam confundindo no telefone sem fio e falam, pô, vocês tocaram no Rock in Rio?
Sim, tocamos. Olha só, eu quero saber o seguinte, do nosso projeto, nós conversamos sobre isso no Twitter, sobre a nossa Magical Bicycle Tour.
Sim.
Que a gente vai fazer para aquele canal.
Vamos?
Aquele.
No caso,
eu acho que é o Bis, né?
É. Vamos ter que fazer isso.
Você tá afim disso, Lucas?
Cara,
você é um cara que curte esse tipo de coisa?
Eu sou uma pessoa...
televisiva?
Eu sou uma pessoa empreendedora por natureza. E tudo
é empreendedor.
E tudo que é muito doido e que vá me trazer experiências de vida super legais, eu tô dentro.
Ah, genial.
Então a gente vai, meu.
Vamos ouvir um som de um dos nossos grandes ídolos gaúchos?
Vamos.
Júpiter Maçã, você gosta? Bah!
Então vamos. A ouvir. Velha. A velha.
Ele mesmo.
Daí.
Os solos acompanham.
Chapadas, o lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, eu quero achar alguém pra mim, um alguém tipo assim. Chapadas, o lugar do caralho. Ah! chapadas. Um lugar do caralho, lugar do caralho. Au!
Que loucura que é esse som, que psicodelia absurda. É. Eu fico impressionado. Eu fico imaginando assim, Silvio Santos ouvindo essa música.
Eu gosto.
Você gosta, Silvio?
Mas é a banda Júpiter Maçã?
Não, o Júpiter Maçã é um codinome de Flávio Basso.
No duro. Eu gosto. É boa.
Você tocaria lá no seu programa?
É que eu não sei tocar, mas eu deixaria alguém tocar pra mim. Ai, ai.
O senhor contrataria o Lucas Silveira para ser apresentador lá do SBT, por exemplo?
O Lucas do Fresno?
Do Fresno!
Eu contrataria. Ele canta bem.
Ele é um bom apresentador?
Ele é um bom apresentador.
Ele fazia sucesso no SBT?
Faria. No SBT, qualquer um faz sucesso. A vitrine é muito boa.
É verdade. O Arena que não está muito bem, né?
Quem não tá me vendo lá?
Nada.
Isso não é verdade, né?
Agora vem cá. Opa! Vamos falar de bicicleta. O senhor já andou de bicicleta, Silvio Santos?
Eu? É. Muito.
Em Orlando ele anda bastante. Eu queria saber
se o Silvio Santos Silveira e o Silvio Santos Leandro podiam travar uma conversa sobre bicicletas agora. Em 5, 4, 3, 2, 1, valendo!
Chegou. Vai.
Eu gosto muito de andar de bicicleta porque... Porque é uma coisa que exercita, né?
Mas você aprendeu com quantos anos?
Eu aprendi com 48.
48, mas era um petiz ainda.
Cara, era com metade da idade que eu tenho hoje. O meu sotaque falhou porque eu acho que quando um fala, anula. Eu acho que só existe um sotaque por sala.
Eu queria ser de um Malkovich, só que ao contrário.
Mas bicicleta é bom porque é um exercício que, né?
Faz pizza na camiseta.
Gente, para. Eu queria saber, Lucas, agora falando sério, como é que começou a sua história com as bicicletas tão a sério assim quanto você é hoje em dia? Eu lembro de ter encontrado um dia mundial sem carro, há uns 3 anos atrás. Estávamos, depois de passear por São Paulo inteira, assim, quilômetros e quilômetros, chegamos tarde da noite num restaurante típico lá de meio americano. Lá na Avenida Paulista. Estávamos lá jantando fartamente, assim, e você chegou no restaurante. E daí assim, e aí, como vai? Ai, tudo bem e tal, beleza. Daí quando comeu, tipo, assim, o que você está fazendo aqui? A gente vai pedalar.
Estava com os amigos teus, adultos.
Super da bicicleta. Uhum. Todos da bicicleta. Daniel Gucci, que já esteve aqui no nosso programa, inclusive. E daí assim, de repente, eu comecei a te ver em cima de uma bicicleta o tempo todo. Você chegava na MTV para gravar comigo de bicicleta. Você ia gravar o programa MTV, você estava de bicicleta.
Sim.
Como é que foi essa paixão tão repentina e abrupta?
Essa época aí foi a época que eu estava xiita e fazer todos os trajetos da minha vida de bicicleta, faça chuva ou faça sol.
Você só usava isso como transporte?
É. Aí hoje eu penso um pouco, tipo assim, eu procuro dosar isso, mas sim, a bicicleta é uma coisa que, igualmente presente na minha vida, mas naquela época eu tava naquela excitação do
impressionante
presente recente.
Você andava de fixa.
E ainda
explica antes. O que é uma bicicleta fixa.
Uma bicicleta fixa, como pode ser dizer? Uma bicicleta normal é aquela bicicleta que atrás, na roda traseira, temos uma rolimã, né? Um rolamento que te permite com que a roda gire e você pare de pedalar.
Sim.
Uma fixa, essa rolimã, ela é fixa, ou seja, não há o rolamento, há apenas um pinhão fixo que faz com que, quando a roda de trás gira, o pedal gira também.
Quais são as vantagens, Lucas Silveira?
Ou seja, ele é uma máquina perfeita. Ela é uma máquina perfeita no sentido de não haver perda de força.
De energia.
Entendeu? É por isso que ela é a bicicleta escolhida unanimemente para se usar naquelas corridas de velódromo, né? Sim. Onde você somente acelera e a curva é feita por ti por causa da inclinação. Então Entendi. É uma coisa que anda super rápido.
Mas e na cidade grande, como é que faz?
Aí um povo nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, não tinha dinheiro para ter a sua bicicleta de pista e a sua bicicleta de dia a dia. Então a galera começou a usar essa bicicleta no dia a dia, que ela é... Pode-se dizer híbrido. Mais difícil de usar, porque ela não tem freio, o teu freio acontece na perna.
Isso.
E também, mas tem essa coisa dela desenvolver velocidade meio rápido, assim. Então já existe um grupo aí de São Paulo, que deve ter umas 600 pessoas, mas que realmente andam, tem pelo menos uns 300 caras que andam brutalmente de fixa aí. Salve Velodete, Tag Juice, esse povo muito que super anda de bicicleta, é super... chita dessa parada, que é muito legal, que me conquistou assim, ó.
Vejo muito. Isso. Você chegou a ler o livro do David Byrne lá, o Diário de Bicicleta?
Eu li a capa, é uma parte da capa.
Você não é muito da leitura, Lucas?
Cara, eu sou, mas eu não sou muito da finalização das minhas leituras.
Você lê a capa e já tá bom.
É, então, eu tenho esse problema mesmo, assim, que eu tento dosar, que é pra ser uma pessoa mais calma e conseguir ficar 3 horas fazendo a mesma coisa. Aí eu vou lendo meio que pequenos trechos ou artigos sobre as coisas, então eu estou sempre lendo, mas a leitura a longo prazo, como se fosse uma novela, né? É difícil.
É uma experiência interessante o livro, porque qualquer um de nós pode escrever um livro daquele, é só contar suas aventuras na bicicleta. Você é um cara que faz shows por todos os lugares do Brasil e alguns países latino-americanos. Então, assim, você pode escrever esse livro, por exemplo. Você pode fazer esses relatos de bicicleta. Isso que eu acho interessante no livro.
Eu posso ser o David Byrne também.
Mas é que chega uma hora que o David Byrne também me encheu um pouco o saco.
É?
É, sem dúvida. O que não me enche o saco são novidades do mundo da bicicleta. Caramba, por exemplo, o IPI zero para bicicletas. Você é a favor ou é contra?
Eu sou a favor, meu, porque existe um... não seja para bicicleta, mas para qualquer coisa que o Brasil não tenha uma indústria focada em concorrer com os gringos, com as marcas predominantes, ela merece que a gente tenha acesso a elas. Por exemplo, se houvessem marcas... tipo de instrumento realmente focadas em fazer uma guitarra de alto nível. Existem luthiers que fazem guitarras tipo lindas, Zaganin, maravilhosas.
Então,
Zaganin, até a Tajima tem as suas linhas. Enfim, existem pessoas fazendo super instrumentos aqui.
Sim.
Mas se eu quiser adquirir uma... não vou dizer marcas, porque esses malucos não me patrocinam, mas uma guitarra de altíssimo nível, eu teria que pagar um imposto brutal.
Sim.
E para a bicicleta a mesma coisa, porque o cara não pode... o cara que faz triatlon, ele precisa de uma bicicleta de altíssima qualidade. E até o cara que não faz triatlon, o cara que quer andar com uma bike dobrável na rua, super bonita, uma bike inglesa e tal. E o cara,
é caro.
E o cara tipo, tem o dinheiro para comprar aquilo, mas essas leis super protecionistas que não protegem ninguém, apenas beneficiam pessoas que estão afim de ser beneficiadas. Na verdade, são baita de um incentivo ao suborno, né? Porque muitas pessoas preferem subornar o maluquinho. Entendeu? Em vez de pagar esse imposto absurdo.
Muito louco,
e que bom que está com o IPI zero.
Não, não está ainda. A gente está lutando por isso.
Então vamos
lutar. Brasília e lutando por isso. Assim como eu queria ir para Brasília para lutar também por impostos mais baixos para instrumentos musicais. Bom. Eu, por exemplo, estou aqui com um Gretsch, da qual eu sou patrocinado.
Ah, é?
E assim, eu te emprestei um violão Fender, porque eu também sou patrocinado.
É mesmo?
É, sim. Esse programa é patrocinado pela Pride, que importa esses instrumentos e dá
palmas
essa força.
Palmas para a Pride.
Palmas para a Pride, por gentileza. Aliás, uma salva calorosa de palmas para a Pride. Que nos deu a oportunidade de ter instrumentos bacanas para estar tocando aqui.
E depois vamos ver esse contato aqui, aí.
Quando se você tiver que comprar esses instrumentos, instrumentos caros.
Não, eu possuo uma guitarra Gretsch. Que custou os olhos da cara.
Sim, eu tenho duas guitarras Gretsch que foram dois olhos da cara.
É, então, eu a comprei no Brasil e hoje. E hoje meio que lamento, que depois de ter comprado, eu comecei a viajar mais pro exterior e vi quanto ela custa lá e fiquei assim, o que acontece?
Né? Oh, isso é verdade. Inclusive nos encontramos em Austin, né?
A gente é muito.
Vocês são chiques.
Não, e tipo assim, a coisa que eu fiquei mais abismado é que a gente foi na Guitar Center lá e os instrumentos custam 3 vezes menos do que custa aqui.
É. Eu comprei meu contrabaixo na Guitar Center em Los Angeles e paguei mais barato mesmo.
Chega a ser menos do que 3. É mais barato ainda.
É, pô, né?
Tem coisas, dependendo da
mas
época.
Mas graças a Deus, Lucas, que a Pride nos trouxe esses dois violões.
E
agora,
vai trazer uns pra
se
mim.
Você quisesse fazer um som da Fresno
uh-huh.
pra ouvir pedalando, qual seria?
Um som para ouvir pedalando, eu acho que seria Infinito, que é uma música que no clipe eu fiz questão de me inserir pedalando, né?
É
um clipe onde não há nenhum veículo automotor no clipe, ninguém percebe.
Palmas
isso.
Para o Lucas, porque porra, mano, que do caralho.
E provavelmente foi a primeira inserção de uma bike fixed gear num clipe aí. Agora temos tem um grande clipe que saiu aí, que é só de Fixed Gear, que eu me esqueci da banda.
Seus super fãs estão assim, ávidos no Twitter, estão malucos no Twitter, pedindo pra você tocar um pouco mais.
Tá bom.
Então eu queria que você tocasse essa música dedicada aos ciclistas, por favor.
Vamos lá, ciclistas. Meio triste a música, mas a bicicleta é uma
eu
coisa triste.
Eu adoro músicas tristes, viu, cara?
Eu nunca fui de lembrar. Tenho quadros em casa, pois são a fonte do problema. A vida nem sempre é do jeito que eu esperava, e eu já nem sei se vale a pena. Mas se um horizonte infinito e caminhar do jeito que eu acredito, eu vou chegar em um lugar só meu. Lá pode ter um novo amor pra eu viver, quem sabe uma nova a droga certa pra fazer te esquecer. Vai apagar a tua marca de mim. Tudo pode estar lá. E eu aqui.
Tudo anda bem com Bardal.
É sempre dá vontade de cantar um Oswaldo Montenegro depois dessa música.
Porque demais, velho. Sensacional, cara. Legal você inserir a bicicleta nisso. Eu também fiz uma música pra bicicleta, se chama Ride Bike.
E eu... aquela bicicleta.
Eu tenho esse vinil aí, Marcos Valle.
Dá uma vontade
de bicicleta. Não, não é essa não. É uma versão dos Stones. Mas foi legal também. Olha só. Eu queria saber qual é o seu time de coração, Lucas.
É o Grêmio, futebol.
Você é gremista, mano? Então tem uma frente gremista hoje aqui.
Paraíso,
né? As palmas são por conta de Malásia, que também é gremista.
Eu sou o famoso negrão gremista, que lá no sul é uma coisa que os caras dizem que não tem.
Paradoxal.
Baita mentira.
Paradoxal. Me explica isso melhor, Malásia. Como assim?
Historicamente, né, o Grêmio tem uma... Existe uma parada histórica de que o Grêmio era o primeiro clube de Porto Alegre. Uhum. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Uhum. Né? E o Internacional, que é o time que surgiu depois, ele já teve essa alcunha de time do povo.
É. Uhum. Porque, na verdade, é o seguinte, o futebol era um esporte de elite na época, né? Então,
era uma onda, né? Era um bagulho
era, o Grêmio era o clube dos alemães. E tu sabe que alemães é aquela coisa, né? Tipo assim, negada não entra. E, sim, historicamente, era assim e tal. Isso mudou, tanto que o Lupicínio Rodrigues é o compositor do hino do Grêmio, mas levou tempo para mudar, admito piamente. Só que o sofrimento da minha vida é que, tipo assim, minha família toda é negra e todo mundo diz, negão gremista é o pior tipo de traíra que tem.
Mas que...
É um legado aí que se vende muitos anos, né?
É, na verdade não é assim, porque, né, quem frequenta estádio de futebol sabe que vai gente de todo tipo. O futebol, sim, é um esporte que desperta paixões.
Mas na época o futebol era uma onda, né? Tipo esporte inglês, na verdade, tipo andar de bike fixa.
Agora me diga uma coisa, qual é o seu grande ídolo no Grêmio?
Acho que é o Nildo, né?
Quem?
Nildo.
Nildo?
O matador dos Pampas, né?
Ele precedeu
Ele precedeu o Paulo Nunes de Jardel.
Ah, o Paulo Nunes eu lembro.
Então, após, quando surgiu, mas ele é contemporâneo. Certo. Mas o Nildo foi o que fez um gol aos 3 minutos contra o Ceará naquele Copa do Brasil de 1990 e alguma coisa, tipo 4, que foi o que começou aquele Grêmio Forte.
Sim.
Comunidade do Orkut, da qual eu fazia parte, Grêmio Forte. Que era esse Grêmio aí que arrasou.
Isso é a época do De Leon, né? Essa turma, não?
Não, é antes. De Leon é.
É,
83,
né?
83, campeão mundial.
Eu nasci 1º de dezembro e o Grêmio foi campeão por ali, campeão mundial. Entendi. Então, a galera da minha geração era só gremista.
Joga porque futebol?
O Grêmio era um baita do time.
Você joga futebol, Lucas?
Eu jogo super mal. Só
mas você joga futebol?
Não, não pratico atualmente.
Malásia é craque, né?
Claro que não. Eu sou um baita de um perebo, por isso que eu só falo. Só provoco polêmicas, porque quem não joga bola fica reclamando.
Exatamente.
Eu queria que o Francisco se aproximasse, porque eu precisava de uma palavra dele, por favor. Francisco, por gentileza, porque o Francisco está lançando um documentário, agora dia 10 de abril, chama-se Democracia em Preto e Branco. Francisco, fala um pouco do lançamento desse filme, e onde vai ser, a que horas, e do que se trata o filme.
Boa noite, senhores.
Boa noite, Francisco! Francisco. Como é que você tá, meu velho?
Bem, bem, bem. Bom, tô vendo que a sala aqui tá repleta de gremistas, né?
Não.
Tricolores.
Não.
Tricolores.
Eu não sou gremista.
Mas é tricolor.
Não, sim. Sim. São Paulino.
A maioria aqui é gremista, eu acho, né? Uhum. Qual que é o time do camarada ali?
Palmeirense.
É Palmeiras.
É,
eu não devia ter falado esse nome, porque agora vou ter azar.
Esse futebol.
Então, o filme é Democracia Preto e Branco, documentário de 1h20. Foi classificado para um festival É Tudo Verdade, um festival documentário mais importante da América Latina. E a gente vai concorrer ali com outros 6 filmes. E o filme trata de 60% da democracia corintiana, né? Liderada pelo Sócrates, Vladimir e Casagrande.
Sim.
Narra essa epopeia toda.
Casão.
Realmente.
Mito.
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 E realmente é uma história única, inédita no futebol mundial, né? Onde todos os jogadores podiam votar. Os roupeiros, o presidente, o motorista do ônibus, todos tinham o mesmo voto.
E coisa, tinha uma coincidência, não era uma coincidência, na verdade. Era um momento que o Brasil também estava reivindicando por mais democracia, na
e política, a gente tenta situar nesse contexto mesmo.
Que legal, cara.
Que os outros 40% do filme está repartido entre o surgimento do rock and roll nacional.
Sim.
E as diretas já. Então, o filme, ele vai ficar entre esses 3 temas.
Eu lembro de uma cena, assim, uma cena muito especial, assim, que isso foi uma coisa que ficou marcada, assim, da Rita Lee fazendo um show.
Sim, e inclusive ela vai fazer a locução toda do filme.
É. Olha! Ela é uma grande corintiana, não é isso?
Ela é corintianaça.
E daí eu lembro de uma cena dela, ela no ginásio, não lembro qual lugar, e ela chama...
É no ginásio Sócrates, de Ibirapuera.
Ela chama o Sócrates e o Casagrande pra cantar junto, não é isso?
É, o Casagrande, o Vladimir e o Sócrates estavam nesse evento, era um festival de fim de ano da Rede Globo.
Sim.
E era a Rita Lee que estava fazendo esse festival.
Uhum.
E ela chama na hora da música Vote em Mim, que tinha tudo a ver com a direta pressão. Já e tudo, uma pressão. E é engraçado que tem uma coisa curiosa nesse episódio, é que eles não tinham nenhuma camisa do Corinthians. E eles falaram, pô, a gente vai subir, tem que ter uma camisa do Corinthians.
Aí,
a Rita pediu. Aí tinha um cara no meio da plateia com a camisa do Corinthians e o Casagrande chegou e falou, oi, presta essa camisa pra mim, cara, que eu preciso entrar lá e preciso dar pra Rita, ela vestir e tal. Aí o cara da plateia tirou a camisa, deu pro Casão.
Sensacional.
Aí o Casão deu pra Rita ali e cantaram todos juntos.
Palmas, então, para Carlos Casagrande, é isso?
É, Casagrande, Walter.
É o Walter.
Casagrande. Casão.
Palmas pro Walter Casagrande, de novo, por favor. Ídolo, mito, né? Ele é mito mesmo. Eu
mito,
acho que ele é
mito.
Tão mito quanto o Van der Wilde, né, por exemplo.
Aliás, Thunder, ele...
E o Nildo, né?
Ele rouba a cena do filme, viu, Casagrande?
É, imagina, ele rouba, um cara muito, muito carismático.
Né? Muito legal. E ele tem uma coisa bem rock and roll mesmo. Ele tomando cerveja no ônibus, junto com os caras, fumando cigarro ali, e com camisa do Rolling Stones, com a cabelão. Ele demais. Era totalmente... Era um jogador realmente rock and roll.
Isso é saudades, né? Qual foi o último grande jogador rock and roll do futebol brasileiro? Ronaldo?
Rogério Ceni.
Rogério Ceni é rock and roll?
Ele só gosta de rock, ele falou.
O Ronaldo, aquele que era goleiro, dizia que
tinha banda. Ah, ele tinha uma banda. Ele tinha uma banda. Ele tinha
Ronaldo Impedidos.
É verdade, ele tinha uma banda. Eu vi show.
Viu mesmo?
Vi show, abrindo pro Ira.
Olha,
e ele cantava bem, cara.
Tinha clipe na MTV.
Ele cantava bem, mano. É, tinha clipe na MTV.
O que tu acha? O Chico não deve estar achando.
Não, eu gostei. O Ronaldo era legal. Só que ele mencionou um cara aí que não tem nada de rock and roll. Mas vai, prossiga.
Roger Ceni.
Tô sentindo um cheiro de discórdia dentro do estúdio aqui, bem, gente. Vamos passar um...
Desculpa aí. Olha só, a gente podia fazer mais um som. Claro. Dessa vez do Vander Wilde, né?
Wander.
Que não torce pra time nenhum. Ele torce pro time dele, cara.
Que é um baita do time.
Que é
um
puta time, fala a verdade.
Não, há controvérsias. É, o Vander, ele torce pro time que o favorece. Ele já foi gremista, ele já foi colorado. Porque as duas torcidas cantam...
É um grande camaleão, né?
As duas torcidas... Grande camaleão.
Mais que o Ney.
O Vander é meio unanimidade no Sul, e as duas torcidas cantam músicas dele.
E tudo bem.
E seu primo, né? É seu primo, inclusive, né, mano?
Quem?
Vander.
Ah, deve ser, né?
É seu primo.
Deve ser, mestiçagem, mistura. Tem um sangue alemão, né?
Você tem. Mesmo porque é gremista. Vamos fazer um som? Vamos fazer bebendo vinho?
Vamos.
Vamos lá então, mano.
Eu vivo sozinho e apaixonado. Vim aqui.
Vamos de novo. Um, dois, três, vai.
Eu vivo sozinho e apaixonado.
Agora vai.
Não tenho ninguém aqui do meu lado. Meu cachorro Venus foi roubado.
Só um pouquinho.
Preocupado. Vou me entorpecer bebendo vinho. Eu sigo só meu caminho.
De novo.
Vou me entorpecer bebendo vinho. Meu caminho. Chove pra caramba aqui no Rio. Penso no sul. Aquele a TV diz que vai fazer sol. Não sei se é bom ou se é pior. Vou me entorpecer bebendo vinho. Eu sigo só meu caminho.
Banda com o Wander na época, né?
Sai da minha.
Impressionante, mano. Uma coisa muito louca.
Montasse
cara.
Uma banda com o Wander.
Sim, sim.
E ele é um Wander.
E aí era uma
mesmo,
confusão,
né?
Porque era o Wander Bird e o Thunder Wildner.
Nossa.
E era difícil, cara.
Não,
as
e Wander, Wander, todo, né? Todo, Wander, velho. É aquele que caminha pelos lugares.
Ah, entendi.
E eu sempre vejo ele caminhando por São Paulo, assim, de um lugar para outro lugar, que eu não sei qual é.
Eu também não.
Ele é um cara que eu nunca encontrei parado.
Ele é um caminhante noturno,
meio
cara.
Meio ali na, perto da Fan House, ou ali na Teodoro. Ele tá sempre andando. Nunca vi ele parado na vida.
Você tá definitivamente em São Paulo?
Tô, faz.
Curte a cidade?
Uma porção de anos aí, são 8 anos.
Curte a cidade?
Eu gosto, aprendi a viver aqui.
Vai no cinema, no shopping e tudo?
Tudo que paulista faz, exceto, sei lá...
pede uma pizza.
Exceto a marcha da família pela fé.
Essa a gente não vai, a gente não faz porque a gente tá muito ocupado, né?
Exatamente. Não, pizza não peço, mas enfim.
Não pede pizza.
Eu moro aí perto da Paulista, então realmente eu vivo uma vida bastante paulista. Nem é bastante paulista, porque eu acho que os paulistas não moram na Paulista, né?
Mas eu vou muito na Paulista, adoro então, vir na Paulista.
Então, pra mim, que anda de bike, tá ali em cima, eu não dirijo mesmo, quando eu preciso pegar um táxi, no metrô, tá tudo do lado de casa. Então, aprendi.
É uma vida tranquila em São Paulo.
Aprendi, conheci meu grande amor aqui em São
Paulo.
Palmas
pro grande amor! Cara,
tá com vergonha agora! Então, São Paulo já faz parte, né, do meu ser humano.
E vem cá, assim, quando você passeia por aí, você é muito assediado pelos fãs, é parado na rua, tá aquela coisa meio bitomaníaca.
A coisa, como dizem lá em Santa Catarina, a coisa varia, né?
Ah, é?
Varia, depende do dia, depende do lugar e do tipo de gente que está nesse lugar, mas pode-se dizer, sim, que as pessoas sabem quem eu sou mesmo. As pessoas chegam assim, e às vezes eu posso às vezes ser um híbrido, às vezes eu sou um híbrido de todas as bandas que fizeram algum sucesso nos últimos 10 anos.
Em que sentido? Explica.
Por exemplo, um cara que é um pouquinho mais velho, acho que eu sou, sei lá, do CP22. Aí um outro cara pode achar que eu sou da banda, aquela banda ali, NX Fresno. Aí, os caras acham que eu sou tudo.
As pessoas são meio mal informadas.
Sou do Restart também. Entendi. Sou.
É colorido.
Sou.
Entendi.
Sou Gustavo Lima hoje em dia também.
Gustavo Lima.
Então eu pareço, tipo assim, eu não tenho só a minha fama de ser um vocalista da banda Fresno.
Sim.
Eu acabo herdando os fãs de todas as pessoas.
Isso é maravilhoso.
Isso faz de mim um cara bastante conhecido.
Tem capitalizado em cima disso, Lucas?
Eu não, mas eu pensei, tipo, tem o cara tá tocando baixo com a gente agora, sim, na Fresno, o Tom.
Sim. Sim.
Ele é mais igual ao Gustavo Lima do que eu. E no aeroporto de Campinas, uma mina passou correndo e ela passou reto por mim. E eu fiquei, nossa, ela abraçou o Tom, que é um cara que acabou de entrar na banda.
Sim.
E aí eu, cara, ele falou que tem uma fã muito. E ela bateu foto.
O Tom ainda
foto.
Tá na banda depois desse vacilo,
hein? E a mãe bateu foto. Não, olha isso. E a mãe bateu foto e eu, o cara é cheio dos fãs.
Entendi.
E a mulher até agora acha que bateu uma foto com o Gustavo Lima.
Demais.
Aí eu falei, era a hora de queimar o fio do cara, de falar alguma parada, mandar uma saudação nazista, fazer alguma coisa errada. Mas não, ele simplesmente atuou ali. Mas, putz, acontece direto comigo também. De
eu tive esse problema com o D2 também, por isso que eu cortei o cabelo.
Você precisa te confundir com o D2 e com o Marcelo da Seleção Brasileira.
Ah, exatamente.
Eu sempre te confundo, aliás.
Sempre tem uma piada envolvendo meu nome. Agora é o maldito.
Não, não é uma piada.
Agora
é
tá um avião que caiu lá que não consegue
entrar. O Malaísia.
E a piadinha é: cadê o teu avião?
Pô, as pessoas que tinham me confundir com o Lobão na rua. Não sei por quê. As pessoas, Lobão! Eu queimo o filme do Lobão.
Tu tem feições meio.
Eu queimo o filme do Lobão. Eu sou mal educado, sou grosso, eu sou escroto. Assim, pra queimar o filme dele mesmo, ele deve fazer a mesma coisa comigo.
É, e eu acho que quando ele é o Lobão, às vezes ele acaba fazendo isso também. Então, tu tá representando ele muito bem. Inclusive, um beijo pro Lobão, que é um grande amigo meu.
Um
mas
beijo
ele
pro Lobão.
Sabe quem ele é. Ele é um cara
todo
muito
mundo
louco.
Sabe, ele é um cara muito louco. Olha só.
É um lobo, né? Senão
cante uma música
um
pro Lobão, uma música sua pro Lobão agora, por favor.
Uma música minha para o Lobão?
Sim, pro Lobão. Seu amigo.
Vamos ver o que eu vou tocar, em qual versão que eu vou tocar.
As fãs estão esperando por isso.
Então tá. Nesse tom fica feio, vamos lá.
Tá.
Você pegou o que eu mais queria, guardou dentro de uma caixa vazia. Eu sei, não há mais nada a dizer. E desde então essa abstinência, por tanto tempo achei que era carência. Eu sei, eu já tentei fugir. Eu quero viver mais, muito além do que você preparou. E eu quero viver mais. Fafara, fafafara, fa. É quem entra no meu naipe de metais. Você achou que eu tinha desistido? Não estou morto, apenas fui ferido. Eu sei. É aquela decidinha igual ao Starway to Heaven. Fafara, fafafara, fafá.
trancafiado nesse quarto escuro. Ainda assim me sinto mais seguro, eu sei. E é longe de você. E eu quero viver mais, muito além do que você preparou. E eu quero dizer mais.
E por aí vai. Uhul! Bah, o cara tem uma cachirola.
Puta,
hoje mesmo estávamos balança. A falar sobre a cachirola. Quanto pagou?
É um R$35?
Peraí, ela foi ganha ou foi...
Ela foi ganha porque eu não costumo pagar por nada. Muito menos uma cachirola, essa cachirola.
Oh, meu Deus, soube.
Vamos observar o som da cachirola. É horrível. É horrível.
Cara, como um instrumento de macumba, ela também não serve.
Não serve. Ela serve pra faturar uma grana. Ela
não serve nem pra enfiar na bunda isso aí, pra falar a verdade.
Olha, aí já não sei, porque não tem bundas serve. Que são dilatáveis.
Né? Ah, é, mas é aquela é extremamente texturizada.
Ela tem cheia de ranhuras, tem umas protuberâncias, acho que deve...
É uma coisa para quem curte, né, enfim.
O problema da cachirola é o som.
É um instrumento mal feito, mas tu leste o artigo sobre a máfia da cachirola?
Não, você pode explicar pra gente, Lucas, por favor.
A grossíssimo modo.
Sim, por favor.
A vuvuzela é um fenômeno cultural na África do Sul, onde se soprava a vuvuzela desde sempre.
Entendi.
Como, sei lá, uma coisa cultural.
Existe,
o equivalente ao trombetão do jogo de vôlei, aquele
tá.
Que tá na nossa mente, aquela torcida Banco do Brasil.
Só.
Aquela que, né, que tem um fole.
Não fala em vôlei Banco do Brasil, que tá pegando mal ultimamente, mas depois eu explico por quê. Diga lá.
Mas enfim, aí o que que a galera super inteligente fez? Bom, vamos criar o instrumento oficial da Copa do Mundo, com mais uma maneira de se locupletar em cima disso. Enfim, chamaram a maior empresa de brinquedos, tipo, do mundo.
Quem, o Carlinhos Brown?
O Carlinhos Brown.
É de maior empresa.
E a Dilma, de amigos de, né, de Orkut. Enfim... Vou contar a grossíssimo modo, depois vocês procurem aí embaixo da cachirola.
Modo. Seja grosso.
Cara, a cachirola é um negócio de bilhões de reais.
Entendi, mas deu de tudo errado, né? Porque quebrou reais. Na cabeça do sujeito.
É que é que tá, ela é um projétil. Porque, por exemplo, tipo, tu dá uma coisa que parece uma granada na mão de 50 mil pessoas, velho. O primeiro que jogar vai.
Todo mundo vai
jogar,
é isso.
Assim, é um projétil mal feito.
Exatamente, assim como a banda de um amigo meu, que não existe mais a banda, eles fizeram um show e tiveram a genial ideia de dar coisinhas de neon pra plateia.
Levou uma chuva de neon.
E aí uma hora ele falou, peguem essas coisinhas de neon, e aí que tá, aí ficou a luz só nele, ou seja, só havia um alvo no palco.
Foi nele mesmo.
O cara que gosta dele joga porque, sei lá, é um instinto de ser
humano. Eu acertei meu ídolo!
É, uma coisa aborígene, enfim, uma coisa... Enfim, meu, a cachirola é uma máfia, mas os malucos se deram mal, porque meio que não vai dar pra entrar no estádio. Imagina tá lá um jogador sueco, que não vai jogar na Copa, um jogador rei que vai jogar na Copa, toma uma cachirolada na cara.
Não, mas bem parece que eles aprimoraram o projeto, não é isso, Malásia? E daí o projeto agora
tem TNT
é
dentro.
Viável.
Então,
é viável.
Eu tenho um informante, eu tenho um amigo que trabalha numa agência que... trabalha no desenvolvimento desse produto, nessa máfia que tu tá falando e tal. Essa cachirola que eu tenho no meu poder...
Na verdade, ela é o segundo modelo,
porque é o seguinte, a antiga cachirola era dura essa parte aqui.
Qual parte? Eu não tô vendo aqui no rádio.
Ah,
existe um pegador na cachirola, é isso.
Pegador.
A cachirola nada mais é que uma réplica do cachixi, famoso cachixi.
Da capoeira.
Que é maravilhoso, é demais o cachixi.
Que pra quem não sabe é aquela coisinha de palha que tem umas pontas dentro.
Que é demais.
Que é demais, é rítmico e tem a ver com a gente, assim. A esperteza dos caras foi chamar o Carlinhos Brown pra ser o padrinho dessa porcaria.
E aí fizeram com Dátima.
Fizeram com um plástico...
Mas enfim, é uma parada que nem fabricada no Brasil é, ou seja, ela não está beneficiando...
Não é fabricada no Brasil?
Não é.
E aí ela não tem nenhum som tão legal, não é que nem aquele metreque, como é que era aquele dos jogos?
Matraca.
A matraca.
Que parece o troço do cara que vendia casquinha.
Enfim, meu...
Essa é uma coisa meio trabalhosa, né? Não sei se eu gostei dessa cachirola.
Mas enfim, meu, sei lá, cara.
Uma salva de vaias pra cachirola, enfim.
Onde tem vaia aqui?
Eu não sei. É, isso aí, foda-se a cachirola.
Exatamente.
Lucas, queria pedir uma última música no seu violão pra gente encerrar o programa. Você faz mais uma música pra gente? Você é afim?
Vamos aí.
Então faz uma música aí, dedica pros seus fãs que estão aqui ávidos por uma música acústica.
Bueno, fãs aí, muito louco.
É muito louco, velho!
Fresno, muito louco, mano. Dia 31 de março, estará lançando seu novo álbum.
Me fala sobre isso, pronto. Aí,
lançaremos nosso novo disco. Que é um disco que contém 5 músicas apenas. Que é pra quê? Pra pessoa sorver ele por inteiro.
Entendi.
Né?
É um EP.
É, pode-se dizer que é um EP, eu só não sei essa nomenclatura, porque as pessoas ficam me gera mais perguntas do que respostas.
Entendi.
Mas sim, é um EP, o formato dele é um EP,
sim.
Que está sendo lançado aí, já está em pré-venda no nosso site, da nossa loja, que é fresnoshop.com.br, okay. Mas também está iTunes, essas paradas, tudo em pré-venda, inclusive é o disco mais vendido do iTunes, sem ninguém ter ouvido uma palavra dele, porque a gente não liberou nem os 30 segundos. Que era pra saber o quanto o nosso fã confia na gente, a resposta é que eles confiam muito.
Do caralho.
Porque, enfim, por mil porquês, eu fiz um super texto ontem sobre isso. Mas, enfim, esse disco vai ser lançado e é o nosso, a nossa parada.
Qual aí. O dia do lançamento, repita?
31 de março, segunda-feira próxima.
Genial.
No domingo, dia 30, 4 da tarde, as músicas já estarão, as 5 músicas estarão prontas para ser ouvidas no YouTube.
Maravilhoso.
Que é um paradoxo, né? Tu ouvir um site de vídeos, mas é que é ali que a galera tá. Então a gente vai lançar elas no YouTube. E aí, após isso, em modo cascata, elas vão indo pra todos os outros Deezer, Spotify,
cara.
Essas paradas.
Bela estratégia, cara.
E eu
cara.
Vou tocar uma música, né, dessas aí.
Você vai?
Ela já foi semi-vazada, porque a gente fez um show de internet. E, assim, e quem quiser ter o disco também, que vive aqui em São Paulo, Redondezas, dia 30... A gente vai estar numa loja ali na Augusta.
Qual loja?
Que é a Sick and Silly, que fica na Augusta do lado Boy.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Dos Jardins ali.
É, mas que é uma loja de skate do meu grande amigo Luiz Henrique. Que é
grande Luiz.
Sick and Silly, a gente vai fazer lá a partir das 4 da tarde, Augusta 2056, autografando e vendendo localmente esse disco para esse get together aí com os fãs. Então a galera que estiver indo no Ibirapuera, ou na Paulista, ou naquele logradouro ali, passa lá e nos dá um abraço.
Porque o rolezinho vai... então é na...
O rolezinho é lá. O rolezinho é lá.
Como é que chama a loja?
Sick and Silly.
Sick and Silly.
Doente e, né?
Sensacional. Você pode dar uma mini canja pra gente?
Uma mini canja.
Aí, ó, do disco novo, pessoal.
Agora que, né?
É.
Vamos lá.
Claro.
Se cada golpe que... Errei de novo.
Tudo bem.
Se cada golpe que levei fosse uma flor em seu jardim, você iria se perder nele a procurar por mim. E eu respiro cada molécula do ar. Eu sinto que vai acabar quando estiver longe demais, buscando um pouco mais de paz. Palavras não têm mais poder. Não lute com pra você mesmo, você vai ser o único a perder. E por aí vai. Não vou.
Genial, meu velho. Pô, música inédita aqui na
Central. Inédita.
Estamos muito felizes com a sua presença aqui.
Eu estou muito feliz
com essas programa. São as palmas mais absurdas e, sei lá, é back-to-back que você fez até agora.
É, isso aí, mas é...
Super back-to-back.
É,
Brand Newden, né?
É o feedback, é o retorno.
Brand Newden. You know.
Yeah.
Ok, eu queria agradecer então a presença primeiro de Silvio Santos. Leandro do Silvio Santos.
Obrigado, tchau.
Eu queria perguntar qual é a experiência do Silvio Santos com os jogos de basquete nacionais que ele vem assistindo aí no laptop.
Eu gosto. O esporte bola ao cesto é um bom esporte, eu gosto muito. Eu pratiquei muito.
Que jogo tu estavas a assistir aí?
Era o jogo do São José contra o Palmeiras. Ganhou o São José, ganhou.
Ganhou?
Silvio, você é palmeirense, Silvio?
Não.
Torce pra que time, Silvio?
Eu torço, doutor, eu não me engano. O meu coração é corintiano. Eu gosto do Corinthians, do Coringão.
Entendi, Silvio. Obrigado pela presença, hein?
Tchau.
Pela canja, obrigado. Pega seu Lincoln com capota verde.
Lincoln.
Lincoln. Queria agradecer a Malásia, que está se juntando aqui a nós, a estreia do Malásia aqui. Obrigado pela sua presença, velho.
Pô, eu agradeço muito. Eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho do... Não é porque ele está aqui, mas conheço o trabalho do meu amigo Lucas há muito tempo. Eu acho que ele tem uma coisa muito legal que falta hoje em dia nas bandas e faltava na minha geração, que é abaixar a cabeça e trabalhar. Isso é um lance que o cara...
Muito obrigado pelas suas palavras.
Tô falando na cara porque é de verdade mesmo e tal. E Thunders, você sabe que eu sou seu ídolo.
Sabe que eu sou
super
seu ídolo.
Você
sabe que eu sou seu ídolo,
muito,
né?
Muito bom. Depois você dá aquele autógrafo e rasga na minha cara. Olha só, Lucas, obrigado pela presença, meu velho.
Eu que agradeço.
Você é grande parceiro. A Fresno é um grande parceiro desse programa. Sempre. Primeiro convidado que veio aqui nesse programa, estreia.
Foi o Estevão.
Foi com o Estevão.
Estevão.
Tavares.
O Esteban é uma coisa argentina.
Grande parceiro. Porra. Foi produtor da banda, baixista da banda.
Sim, então, colorado.
Sempre bem-vindo.
Colorado, tem esse problema.
Calma,
mas
tá
enfim,
tudo bem,
de
pessoal.
Resto,
vai
um
acabar
grande,
tudo bem.
Um grande
como
cara.
Camila Mendes, vai acabar tudo bem.
É um grande homem magro, né?
Um grande homem magro e um grande sujeito.
Sim,
e você também, meu velho. Então você é parceiro.
Obrigado.
Vamos ver aquele lance do nosso projeto do...
Cara, só dizer o dia. Me manda o localizador.
Tá bom, meu velho. É, a gente encerra o programa, então. Eu tenho uma banda gaúcha, viu, Lucas? Não sei se você sabe, os Flaming Birds.
Flaming Birds.
Nós temos algumas fixações. Uma delas é o Bob Dylan e a outra delas é a Malu Magalhães. Eu juntei tudo isso numa música.
Bolu Magalhães. Bolu Magadilan.
Cantar Bob Dylan com nem a Malu é bem melhor.
Sim.
E é essa música que a gente encerra o programa. Obrigado a todos. Até a semana que vem.
Come on. Você ouve. Você